Bom, então vamos continuar. Nós estávamos na última aula. Nós tínhamos visto as primeiras... Nós tínhamos visto as primeiras melachot de Shabbat. As primeiras melachot de Shabbat que nós vimos são chamadas pelos nossos sábios de sidura de pat. Lembra? Nós vimos que é a forma de se preparar o pão. Essa é a forma que nossos sábios designam as primeiras 11 melachot, porque elas estão diretamente ligadas com a forma de se preparar principalmente o pão, não somente o pão, mas principalmente. E isso tinha no Mishkan, no tabernáculo, tinha isso em duas coisas. Primeiro, para fazer os pães que iam na mesa dos pães no templo. E a segunda coisa que nós temos que era feito dessa forma são o preparo das tintas para pintar e tingir os tecidos do tabernáculo. Eles tinham que plantar, tinha que colher essas plantas e poder separar o que quer separar e cozinhar isso para poder virar uma tinta. Então, essas são as 11 primeiras melachot proibidas no Shabbat. E a segunda parte são 13 melachot. A segunda parte são 13 melachot, que são chamadas as 13 melachot para preparar tecidos. Então vamos só lembrar que quando nós falamos de Mishkan aqui sobre o Shabbat, é porque a Torá compara uma coisa a outra. E a Torá diz que todas as obras que eram feitas para construir o tabernáculo são as obras proibidas no Shabbat. Então, por isso essa comparação. Então, nossos sábios organizaram elas nessas ordens para ficar mais fácil de lembrar delas. Então, as segundas 13 melachot estão totalmente ligadas a fazer e preparar um tecido. Então, quais são as melachot? E aí nós vamos ver tanto qual é a melachá, a obra primária, e quais são as derivações daquela melachá para o nosso dia a dia. Então, a melachá de número 12 é a melachá chamada gozez. Gozez significa tosa. Para você poder preparar um tecido, principalmente os tecidos do Mishkan, você precisava de lã. A maioria dos tecidos no Mishkan eram com lã, alguns de linho. Então vai ter muita coisa que é usado nos dois. Até porque, para você poder começar a fazer o linho, você precisa cortar a planta do linho. Isso já estava lá anteriormente na forma de se fazer o pão, ceifar. Ceifar é cortar qualquer coisa que está ligada na terra, então já faz parte o começo de preparar o linho. Mas no caso da lã, a tosa da lã significa arrancar ou cortar algo que está no seu lugar natural de crescimento, mas em seres vivos. Essa é a diferença. Quando você fala de ceifar, colher, você está cortando algo que cresce na terra. E aqui nós estamos cortando algo que cresce num ser vivo. Seja um animal ou seja um ser humano. E por isso, nesta melachá, está incluso você tirar pelos de animais, por exemplo, tosar o pelo do carneiro, ou tirar penas de um animal, de uma ave, ou cortar cabelo, ou cortar as unhas, ou tirar cutícula ou outras pelinhas e coisas que estão presas na nossa pele e que a pessoa corta. Então a pessoa está cortando aquilo da onde ela cresce num ser humano, num ser vivo. E, por exemplo, tirar uma verruga ou qualquer outra coisa que a pessoa tem na pele também faz parte. E isso indiferentemente de qual forma a pessoa está tirando. Se ele está extraindo isso cortando, se ele está extraindo isso de forma química, ou com energia elétrica, ou se ele está puxando também, arrancando, puxando. E interessante que está incluso nisso pegar um casaco de pele e arrancar os pelos do casaco. Não precisa estar o ser vivo, precisa ser um ser que era vivo, é de um ser vivo. Já é suficiente para ser proibido fazer isso no Shabbat. E aqui entra um daqueles conceitos que nós mencionamos, que é psicreixa. Aquele exemplo que os nossos sábios usam, cortar a cabeça da galinha e eu não quero matar ela. Quando você faz algo no Shabbat que com certeza vai gerar aquela consequência, é proibido. Então, por exemplo, se a pessoa vai se pentear com uma escova comum, sempre vai cair cabelo. Sempre arranca cabelo. Então não dá para se pentear com uma escova comum no Shabbat. Porque ao escovar o cabelo, ah, mas eu não quero arrancar cabelo. Por que você não quer? Você sabe que toda vez arranca cabelo. Então não dá para usar uma escova comum. Qual escova dá para se usar no Shabbat? Se for uma escova bem levinha, bem macia. Então escova de nenê ou alguma coisa assim. Tem outras escovas que são assim, que elas são bem levinhas. E a pessoa vai escovar também com delicadeza. Então as duas coisas juntas vão fazer com que não arranque cabelo. Aí não vai ter problema de usar isso no Shabbat. Também pode arrumar o cabelo com a mão, porque com a mão você não arranca o cabelo. Então não tem problema. É lógico que aqui vale também lembrar que o que não pode fazer é uma ação que certamente vai gerar aquela consequência. Por exemplo, uma escova comum certamente arranca cabelo. Ah, mas eu estou escovando com a mão e, olha só, caiu um cabelo. Não tem problema, porque normalmente quando você passa a mão no cabelo, não cai cabelo. Então não tem problema. Mesmo que eventualmente agora arrancou, a minha intenção não era essa e normalmente isso não acontece. Dessa melachá de número 12, que é gozetosa. Depois nós temos a próxima melachá, é a melachá 13, se chama melaben. Melaben quer dizer alvejar. Depois que você tosa o carneiro, você precisa alvejar, para você poder depois usar essa lã. Alvejar é o que normalmente você faz com a lã depois que você tosa. Mas esse av melachá, esse princípio de melachá, inclui... Esse princípio de melachá inclui não somente alvejar, mas também lavar. Lavar qualquer tipo de tecido é uma forma de alvejar ele. Às vezes ele vai ficar branquinho porque ele é branco, e às vezes ele vai ficar vermelho porque ele é vermelho. Mas não deixa de ser uma forma de melaben. Isso significa que no Shabbat é proibido eu fazer qualquer ação que limpe ou aumente o brilho de um tecido. Quando eu ponho qualquer tecido que seja, se eu ponho ele de molho na água, já está lavando. Ah, mas não vai ficar aquela coisa. Tá bom, não interessa. Já é lavar. Não está se falando aqui, não tem diferença se ele está lavando deixando totalmente limpo ou se ele está lavando meia boca. Está lavando. Então não se pode colocar qualquer tecido que seja de molho na água ou qualquer outro líquido que venha a limpar aquele tecido. Não se pode também esfregar o tecido. Porque quando você esfrega o tecido, com intenção de limpar, sim, não que você faz só assim. Mas se você vê, ah, tem uma manchinha aqui, começa a esfregar, sim, não se faz isso no Shabbat, porque automaticamente você está limpando aquele tecido. Também, se tem uma mancha, não posso pegar um tira-manchas, ou pegar um pouco de sabão e esfregar. É lavar. Também, não se pode tirar pó de uma roupa no Shabbat. Ou de um chapéu no Shabbat. Porque também é uma forma de lavar. Então eu não posso pegar uma escova, escovar a roupa, ou escovar o chapéu, para tirar algum tipo de mancha que ele tenha. Também não se pode torcer a roupa. Isso nós tínhamos até mencionado um pouco quando falamos sobre a melachá de Borer, se não me engano, nós mencionamos sobre isso também. Mas não se pode torcer um tecido molhado. Também não posso pendurar uma roupa que foi lavada no varal no Shabbat. Quer dizer assim, a roupa foi lavada na sexta. Eu não posso pendurar essa roupa para secar no Shabbat. Por quê? Porque nossos sábios fizeram alguns decretos, chamam isso de marit ain. Marit ain significa algo que faz as pessoas desconfiarem, faz as pessoas acharem que você fez algo totalmente errado. Se alguém te vê pendurando roupa no Shabbat para secar, ops, ele lavou roupa no Shabbat. Então não se pode pendurar a roupa no Shabbat, até porque se ela está muito molhada, você vai acabar torcendo ela. Então aqui cabe uma observação importante. Fala, Betina. Ah, sim, posso. Eu posso colocar uma roupa para secar na véspera do Shabbat, mesmo que está próximo do Shabbat. Posso pendurá-la para secar. Só que eu não devo usar essa roupa no Shabbat, mesmo que ela esteja seca. Porque ela não estava bem seca antes do Shabbat, estava bem molhada. Então não deve-se usar ela mesmo que ela seque ao longo do Shabbat. Mas posso deixá-la secando, não tem problema.
Mas, por exemplo, ela não pode ficar em cima de uma grama.
A roupa que está secando, que eu pendurei antes do Shabbat, não tem problema dela pingar na grama. Porque no Shabbat eu não estou regando nada.
Ah, tá.
Tá? Eu não poderia no Shabbat levar essa roupa pingando em cima da grama, por exemplo, mesmo que não pendurasse. E aí cabe então uma observação importante. Dia de chuva. Você pegou a chuva desprevenida, chegou em casa, a roupa está encharcada. E é Shabbat. Shabbat, cheguei em casa, a roupa está encharcada. O que que eu faço? Primeiro lugar, eu posso tirar a roupa? Posso. Eu posso tirar essa roupa, mas tomando todo o cuidado para em nenhum momento torcer a roupa. Eu tiro ela com cuidado. E eu não posso pendurar essa roupa no varal. Porque no varal é lugar de pendurar a roupa que você lavou hoje e pega mal. Mas eu posso pendurar ela numa cadeira. Eu posso pendurar ela num cabide. Eu não preciso jogar ela no chão desse jeito. Eu posso pendurar para ela secar, para não mofar, mas não no lugar onde se coloca a roupa lavada. E sim, de uma outra forma.
Meir,
fala.
Você não pode colocar a roupa pendurada no varal, certo?
Certo.
A roupa enxertada. Qual que é a diferença? Porque você já tirou a roupa enxertada, você mexeu na roupa, e você tirou ela do corpo.
O problema é que quem vai ver... Quem vê eu pendurando roupa em varal e não viu que eu peguei a chuva antes, vai achar que eu lavei roupa no Shabbat.
Ah,
obrigado.
Uhum.
Entendeu? Esse é o motivo que eu não posso pendurar no varal. Varal é lugar que se pendura roupa que se lava. E aí pega mal. Então esse pega mal, nossos sábios chamam de marit ayin. E marit ayin é proibido fazer.
Como se fosse um mau exemplo.
Exatamente. Como se fosse um mau exemplo. Quem vai ver essa cena vai achar que lavou a roupa no Shabbat e de repente pode achar que pode ou vai confundir a pessoa.
Tá legal.
A próxima melachá que nós temos é a melachá 14, que é um pouco menos comum para nós, que é a melachá chamada de menapet. Menapet é pentear. Não pentear o cabelo. E sim, pentear a lã. Quando você tem uma lã bruta e você quer dessa matéria-prima fazer um fio, em primeiro lugar você precisa alinhar todas as fibras. Isso se faz com os pentes grossos, que você penteia um contra o outro, e dessa forma você deixa as fibras bem alinhadas. Eu tenho aqui...
Você tira os nós.
Exatamente, você tira os nós e você deixa todas as fibras bem alinhadas. Aqui, tem um desenho, dá para ver mais ou menos como é que funciona isso. Isso é chamado menapet. E isso é feito tanto com a lã, como é feito com o linho também. Para você poder fazer fios de linho, você precisa bater bem o linho. Quer dizer, você pega o galho do linho, você bate ele bem, e aí ele começa a se separar em fibras. Depois você precisa escovar essas fibras para também se alinharem, para depois você poder fiar. Bom, então isso de uma forma geral é a melahá. No nosso dia a dia, meio difícil nos depararmos com isso, mas faz parte, uma das melachot proibidas no Shabbat. Depois disso nós temos a melachá de número 15, que é a melachá de Tzoveá. Tzoveá é tingir. Tingir significa mudar a cor natural ou artificial ou fazer a cor que já está lá ficar mais forte. Então isso significa que não só, não estamos só falando de pintar e tingir tecidos, mas vale para todo o resto. Pintar a parede, pintar um utensílio, pintar o sapato, engraxar o sapato, por exemplo. O sapato já é preto, ou já é marrom. Eu só estou passando tinta em cima para reforçar essa tinta. Faz parte dessa proibição também. Pintar tecidos, jogando o tecido num líquido que tinge ele. Ou mesmo preparar a própria tinta. Você prepara a tinta colocando, dissolvendo algum tipo de corante numa água ou em outro líquido que seja. Então você está tingindo naquele momento aquela outra coisa, aquele outro líquido. Por exemplo, revelar fotos.
As crianças só podem pintar com canetinha, não pode pintar com tinta, com pincel.
Não, então dá na mesma. Mesma proibição.
Não pode pintar
canetinha, caneta, giz de cera, qualquer coisa dessas você está pintando. Indiferentemente qual tipo de tinta está sendo usada, qualquer tinta, graxa ou o que for, não dá para usar no Shabbat.
Sabia disso.
Revelar fotos, que hoje em dia não se faz mais muito, imprimir, impressora. Você está tingindo o papel. Não por causa da energia elétrica, é verdade, a energia elétrica já é mais um problema. Mas estamos falando da própria ação que a impressora faz, é uma melachá. Pintar papel, pintar um desenho, indiferentemente se é canetinha, se é lápis de cor, se é giz de cera, crayola.
Estranho, meio isso, acho que já vi criança pintando, chabá.
Pessoas que não estão sabendo, que não pode. Mas faz tudo parte.
É o mesmo princípio de escrever.
Então, ó. Você falou uma coisa interessante. Escrever é uma outra proibição. Nós vamos ver se desvela mais pra frente. É uma outra melahá. A melahá de escrever é indiferente também se ela é feita com tinta ou com outra coisa. Eu posso escrever, por exemplo, gravando, raspando, riscando. Então, escrever é uma outra coisa. Aqui nós estamos falando de pintar. Pintar qualquer coisa que seja, se é a parede, se é um utensílio, o que for. Se é o papel. E tem mais. Aqui entra pintar o corpo. Não dá para pintar o corpo no Shabbat. Isso quer dizer se maquiar, pintar as unhas, Tudo isso faz parte da proibição de tsovea. Então, existe hoje em dia até uns tipos de maquiagens especiais para se maquiar na véspera de Shabbat, que ele dura mais tempo, e dá para dormir com isso e ele se mantém para o dia seguinte. Ou se não, não usa maquiagem, não tem nenhum problema. As mulheres do nosso povo, ao longo de 3 mil anos, nunca usaram maquiagem no Shabbat. Então, para sexta-feira à noite, dá. A pessoa se maquia antes de acender as velas e dura quanto durar.
Mas não pode tirar, né, Meir?
Tirar
a maquiagem.
A pessoa pode se limpar.
Pode?
Sim. Água. Não é considerado que a pessoa está apagando o rosto. A pessoa está se limpando. Está sujo, está limpando.
Ah, pode.
Pode se lavar e tirar, sim.
Qual a diferença de tomar banho mesmo?
O que quer dizer tomar banho? Tomar banho, a gente não chegou ainda no tomar banho, tá? Mas
não pode tomar banho.
Mas é outro problema. Tomar banho inteiro é uma coisa, se lavar é outra coisa. Tá? Se lavar não tem nenhum problema, você pode lavar as mãos, deve lavar as mãos agora, então mais ainda. É, lavar as mãos, o rosto, não tem nenhum problema de lavar no Shabbat, pelo contrário. E aí um detalhe interessante é que tingir, que é proibido, é em todas as coisas, menos alimento. No alimento não existe o conceito de tingir o alimento. Quer dizer, eu não posso cozinhar, logicamente, mas, por exemplo, se eu ponho no prato um purê de batata com uma salada de beterraba, o purê vai começar a ficar vermelho. Não tem nenhum problema. Não é chamado de estar tingindo ou pintando. Comida não se pinta, não é... O normal é que não se pinta. Existe uma pergunta em relação a bebidas. Se existe o conceito de pintar bebidas. Os sefaradim são mais lenientes nisso. Os ashkenazim são mais rigorosos nisso. E por isso que quando você vai misturar dois tipos de bebidas, geralmente água com alguma outra coisa, né? Se coloca primeiro no copo aquilo que tem cor e depois você põe a água por cima. Para não parecer que você está pintando a água. Por exemplo, você tem um copo de água e você vai jogar aquelas essências de suco. Então, o ideal é você põe primeiro a essência e aí você enche de água. Não colocar a água e jogar a essência, parece que você está pintando a água. Isso é uma rigorosidade que tem uma grande discussão se em líquidos teria esse problema. Está interessante, lembrei disso agora por causa do seder. Que no seder existe uma preferência de se usar vinho tinto. Mas se a pessoa tem um vinho branco, que é mais saboroso, ele quer usar o vinho branco, então ele pode pintar, entre aspas, esse vinho branco com vinho tinto. Mistura um pouquinho de vinho tinto e já vai ficar um vinho também tinto. Mas aí, nesse caso, o correto é que primeiro a pessoa ponha um pouco do vinho tinto no copo e depois completa com o vinho branco. E não do contrário, que parece que a pessoa está pintando o vinho. Então, isso é sobre tsovea. Como?
E o saquinho de chá?
Saquinho de chá? O saquinho de chá é... Primeiro, a gente já viu que tem uma série de problemas de fazer o saquinho de chá por causa de cozimento, né? Mas digamos que você não está incorrendo em toda a proibição do cozimento, você teria que, então, provavelmente colocar água também em cima do saquinho, para não parecer que você está pintando. Mas isso só segundo essa rigorosidade entre os ashkenazim, tá? Porque a princípio não teria problema.
Mas aí já entra naquele negócio de você cozinhar...
Exatamente, eu não, isso mesmo. Não estou falando de cozimento agora.
Estou falando com a água da garrafa térmica.
A água da garrafa térmica, que a gente falou de deixar a essência. Primeiro põe a essência e aí você mistura com a água. Mas tomando cuidado que não pode jogar água direto da chaleira em cima dessa água. Mas você põe, por exemplo, num copo e do copo passa para o outro copo, aí não vai ter problema. Perfeito. Bem lembrado. E a melachá de número 16 é a melachá de Tové. Tové significa fiar. Então, fiar é pegar a matéria-prima, no caso a lã, ou o linho, ou qualquer outro material, e transformar isso num fio, torcer para virar um fio. E está incluso nisso transformar qualquer coisa em fio, mesmo que não eventualmente dessa forma específica, mas sim de outras formas. Por exemplo, se é você puxando já vira um fio, ou se você se você torce, se você trança, se você gira. Então, por exemplo, fazer uma corda no Shabbat. A corda, você pega um monte de fiozinhos e transforma ela numa corda grossa. Faz parte dessa proibição de tové, de fiar. E também isso vale para um fio que estava fiado e ele acabou se abrindo um pouco. Isso acontece muito em tzitzis, por exemplo. O tzitzit é feito de vários fios torcidos e às vezes começa a abrir. Eu não posso apertar de novo para ele voltar a virar um fio só. Isso é tové. Também é uma coisa um pouco mais rara da pessoa lidar no dia a dia, mas acontece. Então tem que saber que é uma melachá proibida no Shabbat. Depois disso nós temos três melachot que são um processo e que elas são proibidas no Shabbat, que são chamadas de Meiser. Meiser é urdir. A próxima melachá é o Seshtei Batei Mirim, que seria tramar, e Oreg, que é tecer. O que vem a ser isso tudo? Quais são essas melachot? Para você poder fazer um tecido, você primeiro precisa esticar os fios da urdidura, que no caso você pode ver aqui, né? Aqui nesse desenho dá para ver como que é feito. Você estica os fios, existem vários tipos de máquinas diferentes para fazer fio, para fazer tecidos, mas você estende os fios que ficam fixos. Então tem preguinhos nas pontas da moldura. E você, do molde, você vai colocando e puxando um fio para cá, para lá, deixando todos paralelos.
Ah, muito legal.
Isso é o primeiro passo para poder fazer um tecido. O segundo passo para fazer um tecido é o que é chamado de Oseh Shetei Batei Nirim, que é o preparo para a máquina poder fazer depois o tecido, que é quando você passa. Dá pra ver aqui? Ops, tá fora da tela agora. Essa máquina é uma máquina muito usada antigamente para poder tecer. Você passava os fios por dentro dela. E ela tem então essas duas, esses dois moldes que ficam levantando e sobe e desce, sobe e desce. Então quando ele desce, os fios pares vão para baixo, os ímpares vão para cima. Aí você passa no meio o fio da trama, por um lado. Aí você inverte a posição deles, então inverte o ímpar para cima e o par para baixo, aí você passa o fio para o outro lado e assim vai indo. Dessa forma vai formando o tecido. Então, passar o fio nessa máquina é chamado de Oseh Shetei Batei Nirim. E, finalmente, Oreg significa quando você passa o fio da trama, de fato, para poder virar o tecido.
Esse é uma coisa que ninguém faz, né? Hoje não se faz, né?
Então, hoje, essas máquinas assim, manuais, quase não se usa, mas tem muita gente que usa. Tem gente que faz tapete, tapeçaria sozinho, né?
Essas fazendas aí no fim de mundo ainda usam.
Exatamente.
E não sei porque eu adoro um programa na televisão que mostra isso aí. Eu adoro.
É bem legal como que era feito.
Adoro.
Mas na verdade, mesmo as máquinas que nós temos hoje, as máquinas que você tem nas fábricas de tecido, funciona com esse princípio. O princípio não mudou. Se a pessoa usa essa máquina no Shabbat, ele está transgredindo essas proibições. Fora a energia elétrica, se está ligando a máquina, se tem algum problema, isso é outra história. Mas fora essa proibição, ele está incorrendo nas proibições de fazer o tecido. Agora, nessa proibição, estão inclusas todas as outras formas de se fazer tecido. Ou seja, crochê, tricô, também faz parte disso. Também você está fazendo um tecido. Não é diferente. Aliás, essa proibição não vale só para tecido. Essa proibição vale para, por exemplo, cadeira de balanço, que tem aquela de palha, aquela trama de palha. Fazer aquela trama de palha é a mesma proibição. Aquela treliça, exatamente. Ou fazer isso com fios de metal, também dá na mesma. Fazer isso com galhos. Fazer uma treliça como uma esteira ou alguma coisa assim que a pessoa quer fazer também, uma grade. Tudo isso é feito também com trama. Todas essas coisas são tramas, são proibidas por essas proibições. Depois nós temos a proibição de número 20, que é potseá. Potseá é desembaraçar, quer dizer, quando eu desfaço uma trama. É o contrário, o processo inverso. Embaraçar
o cabelo.
É. Então, aqui está incluso o seguinte.
Do nome, né?
É, desembaraçar o cabelo vai ter mais problema do fato que ele vai arrancar, ou que ele vai desfazer nós, vai arrancar nós, ou vai... Por exemplo, se a pessoa tem um fiozinho saindo da roupa, e ele puxa esse fio fora da roupa, faz parte dessa proibição de potseá. Ele está tirando um fio, quer dizer, ele está fazendo o processo inverso. Ele está transformando um tecido em um fio. Ou mesmo desmanchar completamente. A pessoa está fazendo uma malha de tricô. E de repente percebe que algum ponto ficou errado. Então volta para trás. Então tem que desfazer. Isso é potseá. Não pode fazer isso no Shabbat. Ou também faz parte de potseá o processo inverso do fiar. Se eu tenho uma corda que está toda trançadinha e eu agora começo a abrir e separar em fios, faz parte dessa proibição de potseá. Aí vem a proibição de kosher. Kosher, que na verdade vem junto com a próxima. 21 e 22 é kosher, é dar nó. E matir é abrir o nó. É o contrário. As regras se aplicam iguais para cá e para lá. Então vamos entender quais são os tipos de nós que são proibidos de se fazer no Shabbat. Em primeiro lugar, qualquer nó profissional é proibido no Shabbat. Nó de marinheiro, nó de caminhoneiro, nó de pescador. Nós profissionais são proibidos de se dar no Shabbat. Eu não posso fazer ele.
E nó de gravata?
Ó, boa pergunta, já vamos chegar lá. Boa pergunta, nó de gravata, já vamos chegar. Também... Então, esses nós, você não pode fazer eles em qualquer coisa. Não faz diferença se eu estou fazendo um nó de marinheiro no lenço que está na minha cabeça ou se eu estou fazendo um nó numa corda. Nó de marinheiro não pode ser feito. Nó, todos esses nós profissionais. Existe um outro tipo de nó, que é o nó que não é profissional, mas é um nó firme. É o nó que você faz para ficar. Proibido fazer ele no Shabbat.
Então,
calma, isso não é para ficar. Já vamos chegar no amarrar o tênis. O nó que eu estou falando é quando você passa o fio uma vez e uma segunda vez em cima e aperta.
Ah, sim.
Certo? Quando você faz esse nó de dois nós, que é chamado, é um nó que é feito para ficar. Quando você fecha assim, é porque você quer que fique muito tempo assim. Esse nó é proibido fazer em qualquer coisa, mesmo que eventualmente eu venha abrir ele em seguida. Eu não posso dar esse tipo de nó em qualquer coisa que seja. Agora, existe o outro tipo que é chamado de laço. Você perguntou do sapato. No sapato você não dá um nó, você faz um laço. Quando você faz um laço, geralmente a intenção da pessoa é que eu estou fechando para usar 5, 6, 10, 15 horas e depois eu vou abrir. Não vou passar de um dia assim. A minha intenção é abrir logo. Então esse tipo de laço não é proibido, é permitido fazer no Shabbat. Mas, uma pessoa que... Tem gente que é assim, preguiçosa. Que dá um laço no sapato e deixa assim, e depois tira o sapato como se não fosse de amarrar. Essa pessoa não pode fazer esse laço no Shabbat, que faça na sexta-feira. No Shabbat ele não pode, porque ele faz um laço para ficar uma semana, 10 dias. Mas o normal é que as pessoas fazem laço para abrir, e por isso não tem problema de dar laço no Shabbat. E cabe aqui uma observação bem importante e interessante. Acontece muitas vezes, quando a pessoa está dando laço, ou que a pessoa está abrindo um laço, ele puxa meio errado e acaba virando um nó. Esse nó não tem problema de se abrir no Shabbat. Porque é um nó não intencional, é um nó que não é para ficar assim. Eu não quero que ele fique assim. A minha intenção é justamente que não ficasse isso. Então não é um nó feito para ficar, que é chamado de nó. É como se fosse ainda um laço e eu posso sim desatar ele para tirar o sapato. É proibido, por exemplo, dar nó no tzitzit. Ou apertar o nó do tzitzit. Às vezes o nó está só afrouxando, eu não posso apertar ele, porque o nó do tzitzit são dois nós e ele é feito para ficar. Se afrouxou no Shabbat, deixa como está, não pode apertar. Depois de Shabbat, aperta. Da mesma forma, uma sacola. Eu não posso fechar uma sacola dando dois nós. Eu posso fechar só uma vez. Se eu fecho só uma vez assim e puxa e deixa assim, tudo bem, porque daí vai afrouxar. Esse não tem problema de fazer no Shabbat. Mas dois nós, um em cima do outro, no Shabbat, não pode. E a mesma coisa, todas essas regras valem para o contrário. Todo nó que é feito para ficar, e é um nó fixo, é um nó firme, ou um nó profissional, não pode ser desatado no Shabbat. Então o que eu faço, por exemplo, se eu... Na sexta-feira ou na quinta-feira, tanto faz. Eu coloquei alguma coisa numa sacola e eu fechei com dois nós, apertei bem forte. E de repente no Shabbat, eu preciso do que está lá dentro. Tem comida, tem uma roupa. Abri o nó, proibido. O que eu posso fazer é arrebentar a sacola, estragando a sacola. Eu posso rasgar a sacola, pode rasgar a sacola e pode pegar o que tem dentro da sacola. Rasgar, a gente vai ver sobre rasgar, tá? Eu só falei agora sobre isso para já ficar claro se acontecer, mas tem que ver melhor sobre o rasgar, a gente daqui a pouco chega, se Deus quiser. Gravata, se é um nó, que é um nó bem simples, que quando você puxa um lado, ele abre, não tem problema de dar esse nó no Shabbat. Se é um nó mais profissional desses que, mesmo que você puxa de um lado, não abre, não dá para fazer no Shabbat. Precisa fazer antes do Shabbat. E pessoas que dão nó e deixam ele também por um tempo, não vai poder fazer esse nó no Shabbat. Então o ideal sempre é na sexta-feira, antes de entrar Shabbat, a pessoa dá o nó na sua gravata e depois tira, só abrindo o laço, né, deixando para sair pela cabeça, e depois Shabbat de manhã dá para colocar a gravata.
Tem que deixar, então.
Tem que deixar. Durante o Shabbat, deixar.
Não pode desamarrar.
Isso. Não dá para abrir esse nó também.
Mas aí vai de
vai contra o que você falou antes também.
O quê?
Aqueles nós lá que ficam fixos.
Então, se é um nó que é fixo, eu não posso nem fazer ele no Shabbat e nem abrir ele.
É, mas esse você está deixando fixo, né?
Por isso que eu não vou poder abrir ele. Abrir, eu quero dizer, desatar o nó. Eu posso puxar para ficar aquele... aquele, como se chama? Quando deixa a gravata, que dá para tirar pela cabeça. Assim, o nó continua fixo, firme. Só uma parte que passeia dentro do trilho, né? Isso não tem problema.
É, mas no tênis, se ele é fixo, não pode, né?
No tênis?
Aquele que você não, só
não
tira
pode... Eu não posso desatar, mas aqui eu não estou desatando a gravata, o nó continua lá.
Mas você falou que aquele, esse negócio de colocar, sabe, quando você já deixa o nó fixo, você tira o tênis e depois põe, sem fazer o nó, isso não pode.
Isso não pode, eu não posso fazer o nó, eu não posso dar o nó ou fazer o laço no sapato, no Shabbat, para deixar. Mas se eu faço antes, não tem problema.
Ah, tá bom.
Certo? No caso da gravata, eu fiz na sexta-feira, não tem problema. Agora, a proibição aqui é específica sobre nó. Existem outras formas de se fechar roupas ou coisas que não tem nenhuma proibição. Por exemplo, são todas coisas que são feitas para abrir e fechar. Zíper é feito para abrir e fechar, não tem problema. Velcro é feito para abrir e fechar, não tem problema. Botões é feito para abrir e fechar. Botão de pressão é feito para abrir e fechar. Tudo isso não tem nenhum problema de ser usado no Shabbat. Abre e fecha, ou mesmo que ele feche e deixa assim, não tem problema. Isso é feito para abrir e fechar, não tem problema. Agora vamos para as outras duas melachot que falta para terminar esta fase das roupas, dos tecidos, que é a próxima melachá, melachá 23, é a melachá de tofer. Tofer é costurar. Então, costurar não é igual dar nó, né? Costurar, você pega dois tecidos e você une eles por intermédio de qualquer coisa que esteja, não precisa ser só linha, qualquer coisa que venha a unir as duas coisas. O normal para tecidos é você unir eles com linha. Mas não é só isso. Aqui está a proibição de unir qualquer duas coisas por intermédio de uma terceira. Por exemplo, eu não posso costurar uma roupa. Eu não posso costurar, pregar um botão na roupa. Eu estou unindo o botão à roupa com linha. Aliás, e aqui cabe uma coisa que tem que se prestar muita atenção. Às vezes o fio do botão começa a abrir. E a gente pega o fio e gira em volta da linha que está atrás do botão. Isso você pode fazer durante a semana, no Shabbat? Não, porque você está reforçando a costura. Também não dá para fazer barra, por exemplo, numa roupa. Barra na calça, uma manga. Tudo isso é costurar. E aqui cabe uma observação interessante sobre alfinete de segurança. Alfinete de segurança é algo que é provisório. Então, o alfinete de segurança pode ser usado contanto que a pessoa passe no tecido uma ou duas vezes o alfinete, mas não três, porque três já é chamado de uma costura mais firme. Então, se você passa só vai e volta, como normalmente se faz com o alfinete de segurança, não tem problema. Só foi uma e voltou outra, são duas vezes, não tem problema. Agora, na proibição de tofer se inclui também colagem. Se eu, por exemplo, vou colar dois papéis, também estou unindo duas coisas, faz parte de tofer. Ou usar uma fita adesiva para unir duas coisas, também não pode no Shabbat. Grampeador.
Pode, não é mesmo?
Grampeador também é a mesma coisa, proibido. Fala, Betina, o quê?
Sim, colocar cinto. Cinto pode,
pode,
né?
Cinto pode. Sim, cinto não tem problema. Agora, tem aqui um detalhe interessante sobre coisas que você cola provisoriamente. São coisas que são feitas para usar de forma provisória. Que, no uso pessoal, tem três coisas típicas. Fraldas para crianças, absorventes e band-aids. São coisas que vêm já com uma cola e que é feito para você usar por um X de horas e depois descartar. Não tem proibição de usar essas coisas no Shabbat e nem de colar onde a pessoa está colando no Shabbat. O que sim é, tem que se tomar cuidado quando termina o uso dessas coisas para não colar para jogar fora. Então, por exemplo, usou uma fralda. Então não tem problema de usar a fralda, aquilo é feito só para colar durante uma, duas, cinco, dez horas, acabou. Não é feito, é como se fosse um velcro. Então não tem problema de usar isso. Mas, quando depois tira a fralda e vai jogar no lixo, muita gente fecha ela bem e cola ela. Agora você está colando para ficar assim para a eternidade. Então isso não se deve fazer no Shabbat. Então no Shabbat dobra ela bem e joga assim no lixo sem colar.
Olá.
Isso é em relação a tofer, que é costurar. Então costurar não significa só costurar. As toladot, as derivações aqui de costurar, é unir qualquer coisa por intermédio de uma outra. Então colando ou costurando. Aliás, hoje em dia é muito comum se colar tecido também. Muitos concertos são feitos colando o tecido, e essa cola, logicamente, que é proibida. Ou colar papel, também é proibido. Agora vem a melachá 24, com ela nós terminamos, é a melachá de Coreia. Coreia é rasgar. Rasgar significa ou rasgar ou separar duas coisas, quer dizer, separar uma mesma coisa em dois ou separar duas coisas que estavam coladas ou unidas em dois.
Isso já entra no rasgar o saquinho lá.
Aí vamos já chegar no saco. Vamos primeiro ver o que, que está proibido aqui quando se fala de Coreia. A princípio, a melahá de Coreia é uma melahá. Nós tínhamos visto, vamos voltar para trás, nós tínhamos visto que existem melachot. Você faz uma melachá por ela ou você faz uma melachá não por ela? Então, você faz algo que não é por aquilo. A gente tinha dado o exemplo de cavar um buraco. Quando eu cavo um buraco, a proibição de cavar um buraco é choresh, é de arar. Quer dizer, eu estou cavando porque eu quero o buraco. Mas existe a pessoa cavar e ele não quer o buraco. Eu não estou cavando. Eu preciso de terra. Eu estou tirando a terra. Está formando um buraco. Então, nesse caso, é uma melahá que eu estou fazendo, mas eu não quero a consequência dela de fato. Eu quero uma outra consequência dela, que no caso é a terra. No caso de Coreia, quando se fala de rasgar, a melahá que era feita, essa obra que era feita no Mishkan, era uma obra. Para que você rasga? O que você está rasgando no Mishkan? Você está construindo o Mishkan, o que você está rasgando? O rasgar era um preparo para consertar. Quer dizer assim, eu comecei a fazer uma costura de um tecido, ops, saiu errado. Então eu rasgo para poder costurar direito. Então esse rasgar é um rasgar que estou fazendo para poder costurar. Então, toda vez que eu rasgo para um propósito, que é o próprio propósito, quer dizer, eu quero que isso aconteça, vai ser proibido. Mas, se eu rasgar estragando, então é um rasgar, que eu não estou usufruindo desse rasgar mesmo, quer dizer, eu estou rasgando para estragar. Não é a mesma coisa de rasgar para construir algo. Então, vamos dar exemplos. Por exemplo, papel higiênico. Fala, fala, Rachela.
Se você arrasa alguma coisa, existe um objeto dentro de uma porta, tá? Você vai rasgá-lo. Você está com o propósito novo.
Sim. Tá certo, você tem toda a razão. Você não vai rasgar à toa, você está rasgando para alguma coisa. O que, que é, de repente? Mas vamos então entender o princípio. Uma coisa é quando eu rasgo uma coisa porque eu quero aquele rasgar. Quer dizer o seguinte: por exemplo, eu preciso de papel higiênico. Então eu rasgo o papel, esse rasgar está me produzindo um produto final que eu preciso usar. Então eu quero uma folha de papel higiênico que não esteja no rolo, porque não dá para usar desse jeito. Eu rasgo e eu tenho agora um novo produto. É um papel para uso. Isso não pode fazer no Shabbat. Por isso que é muito importante se cortar papel higiênico para Shabbat. Então, na véspera do Shabbat, você corta papel. Tem ali uma caixa cheia de papel já preparado para Shabbat e pronto. Hoje em dia já existe isso industrializado, né? Já existe para vender pronto papel para Shabbat. Mas, ou até hoje em dia, mesmo em outros lugares tem, não precisa ser só no meio judaico, porque tem aqueles dispositivos de banheiro público que tem aqueles papéis igual de secar a mão, só que é papel menorzinho. Então isso já tem hoje em dia muito fácil para quem não quer ficar cortando papel. Mas, por exemplo, por exemplo, também, tixo, que vem naqueles saquinhos. Existem dois tipos. E precisa se prestar atenção, a pessoa vai usar no Shabbat qual tipo que ele tem. Existe o tipo quando você puxa uma folha, ela está presa em dois ou três pontos na próxima folha. E aí quando você puxa, você destaca. Isso não dá para fazer no Shabbat.
Verdade.
E existem aqueles que não, que só uma folha está um pouco dobrada na outra, que quando você puxa, ela puxa a próxima. Mas não são coladas e você está destacando. Esse tipo vai poder usar no Shabbat. Então, só prestar atenção, vai ter papel de Shabbat, e você sabe que ele não é de rasgar. A mesma coisa vale para essas papeleiras de secar a mão. Existem os papéis que vêm, que um puxa o outro e destaca, e existem os papéis que só está um dentro do outro, que não vai ter problema de usar no Shabbat. E da mesma forma, se eu tenho dois papéis colados, eu não posso agora separar eles, rasgar eles um do outro. Isso acontece também, às vezes, em livros. Às vezes um livro vem com a folha não bem separada aqui, que os cadernos são feitos de um papel só, e vem o papel um colado no outro. No Shabbat eu não posso separar isso. Eu estou rasgando com o propósito de ter esse produto. Agora, existe o Korea, o rasgar, que é um rasgar de estragar. Que é, por exemplo, no caso que nós falamos antes. Eu tenho uma sacola. E dentro dela tem algum produto que eu preciso usar no Shabbat. Quando eu rasgo essa sacola, a minha intenção, é óbvio, eu quero pegar o que está dentro. Mas a minha intenção não é ter um produto agora desse saco. Se eu rasgo o saco porque eu preciso de um saco aberto, por exemplo, às vezes tem gente que pega o saco e corta a lateral para ter um saco aberto para cobrir alguma coisa. Precisa de um saco grande para cobrir alguma coisa. Precisa de um plástico grande para cobrir alguma coisa. Então ele pega um saco e corta a lateral assim para ter um plástico grande. Nesse caso vai ser proibido. Eu estou cortando com o propósito de ter esse produto. Eu estou fabricando, entre aspas, uma outra coisa. Mas quando eu rasgo o saco para pegar o que tem dentro dele, a minha intenção é estragar esse saco. Vai para o lixo, não tem o que fazer com ele. Eu estou arrebentando ele, vai para o lixo. Isso não faz parte da proibição de Coreia. Porque eu não estou rasgando, produzindo algo, pelo contrário. Eu estou estragando aquilo. Então isso não é proibido no Shabbat. Esse detalhe vai ficar um pouco em aberto. Deus quiser, quando nós chegarmos na penúltima melachá, que é Makeba Patish.
Qual que a gente está? 24?
Nós estamos na 24. Ainda falta bastante até chegar lá, mas se Deus quiser, acho que mais duas aulas espero chegar lá, duas, três aulas. Mas quando chegarmos lá, nós vamos falar um pouco sobre abrir todos os tipos de embalagens que nós temos hoje em dia. Seja Tetra Pak, seja garrafa que tem lacre, Coca-Cola, latinha de Coca-Cola ou de qualquer refrigerante que seja. E todos esses tipos de embalagens que nós temos hoje em dia, existem também regras quais dá para se abrir da forma comum e quais não dá para abrir da forma comum, mas você pode estragar, justamente. Todo tempo que você não produz algo, você estraga, não vai ter problema. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, vai ver mais detalhes sobre isso. Mas no momento, só porque eu mencionei o saco do que está com nó, você rasga para conseguir o que está dentro dele, não tem problema de rasgar. Aliás, por exemplo, já que falamos sobre isso, por exemplo, às vezes livros vêm embrulhados num plástico. Selado. Esse saco que está em volta, esse plástico, também você pode arrebentar ele. Você arrebenta ele, eu quero o livro. Quando eu estou arrebentando, eu estou estragando. O saco agora vai para o lixo, não tem nada o que fazer com ele. Você não está produzindo uma coisa, você está rasgando. E aí não tem problema de estragar esse saco para poder abrir o livro que está dentro.
Então essa garrafa com PET, né?
Então garrafa tem um outro problema, por isso que eu quero falar mais para frente. O problema da garrafa é que dependendo da garrafa, quando eu abro, não garrafa, vamos falar embalagens, tá? Que é de uma forma geral. Existem tipos de embalagens que quando eu abro, eu estou agora produzindo um utensílio. Porque não está indo para o lixo em seguida, você não está descartando isso, não está estragando, você vai usar ele agora. Você pode usar ele para guardar coisas dentro. Tanto o que está lá dentro, como quando esvaziar, você pode lavar e usar para outras coisas. Então você produziu um produto final agora. E aí que estaria o problema. Então depende qual você não está produzindo nada e depende qual você está produzindo. Você deu o exemplo de uma garrafa. Se você pega uma garrafa que tem lacre de plástico, não vou explicar agora por quê, mas quando você tem uma garrafa de lacre de plástico, um refrigerante, não vai ter problema de abrir ele no Shabbat, mesmo que está lacrado. Por quê? Porque eu tinha aqui uma garrafa, que é uma garrafa. Não foi modificada em nenhum momento. Ela está uma garrafa desde que ela foi produzida na fábrica. E eu tenho uma tampa, que é uma tampa. Então eu não estou produzindo nada quando eu estou quebrando esse lacre. Não vai ter problema de abrir isso no Shabbat. Mas, por exemplo, uma latinha de cerveja ou de Coca-Cola, aquele buraquinho que tem lá nunca foi buraco. Então essa lata não é um utensílio. Até que eu abro e agora eu fiz uma portinha nesse utensílio, possibilitando ele ser utilizado. Então eu acabo de produzir uma latinha utilizável. E aí é problema. Mas vamos deixar isso, eu não vou agora entrar nisso, porque tem bastante para se falar sobre isso. Se Deus quiser, quando chegarmos no, na penúltima Melahá, a gente vai falar sobre isso, porque lá é o lugar para se falar sobre isso.